Audiobook grátis apresenta. Chegou enfim o dia de ir ver as proezas da tapeira e posso afirmar-te que a impressão que esta visita me causou é completamente oposta àquela que te comuniquei na primeira vez que lá fui. Como as terras dessa fazendola, que é a bem dizer uma dependência do remanso, por imprestáveis ou por cansaço não produzissem café de modo a compensar o trabalho e o tempo que se consumissem com a sua cultura, ficou resolvido que as meninas as aproveitassem como quisessem, começando por fazer nelas uma grande plantação de batatas, segundo o teu franco e salutar conselho. Concedi-lhes aquele prazo de terreno com o fito de estimular-lhes o gosto pelos trabalhos agrícolas e ainda mais com o propósito de as distrair, mas sem nenhuma esperança de ver realizado ali qualquer progresso, antes preparando-me para um prejuízo quase certo. Era uma cartada. Como 8:38 Correio da Roça. Poderia eu dar responsabilidades às minhas filhas sem correr os perigos eventuais da sua inexperiência? E como poderiam elas assumir essas responsabilidades sem liberdade de ação? Não me arrependo. Estou certa de que há muita gente moça por aí, imprestável pela falta do apoio moral que anima as iniciativas. Dê inteira liberdade de ação às minhas filhas fias ver quais os recursos materiais com que podiam contar. Eu não lhes daria nem mais um vintém fora da verba que nessa ocasião pus às suas ordens para início dos trabalhos. Elas aceitaram o pacto com o ar alegre de quem empreende uma aventura inédita. O amor da novidade sempre seduziu os espíritos moços, embora não deixe de tentar também aqueles que da mocidade já não têm senão a saudade. Pedi às minhas filhas que me não consultassem. Fizessem o que entendessem. Pediram-me elas em resposta que eu não tornasse a ir à tapeira a não ser no dia em que elas me convidassem para isso. Cedi. Combinaram então que em cada dia da semana fosse uma delas observar os novos trabalhos e verificar o seu andamento. Como vês, não foi preciso irmos a nenhum cartório, nem gastar dinheiro com o tabelião, fizemos e cumprimos os nossos tratos maravilhosamente. E assim se passou mais de um ano sem que a menor indiscreção por Correio da Roça ele 3 gramas, parte do seu entusiasmo ou da minha curiosidade alterasse o nosso convênio. Foi um grande sacrifício para mim, essa forçada abstenção de uma parte da minha fazenda, mas nunca o dei a perceber a ninguém. Que diacho? O remanso só por si é bastante grande e não me faltou nele com que entreter a minha atividade. O interior da casa, para cujo serviço não podemos contar com a criadagem saída da colônia, sempre rústica e mal disposta, absorvia-me todo o tempo fora daquele em que diariamente inspecionava a minha lavoura e os meus animais. Porque, nota, quer chova ou faça sol, não há dia em que esta tua amiga, a hora em que tu lês os teus romances russos ou passeias pelas avenidas, não vá dar uma volta pelos cafezais, entrando, de caminho, na oficina do Salustiano, na casa da máquina, na lavanderia, etc. Ao princípio, julguei morrer de cansaço. A tarefa era superior às minhas forças. Pouco a pouco, porém, veio-me o hábito, e hoje, se por qualquer motivo deixo de executar o meu PR-grama, o dia parece-me de 48 horas. Além das minhas preocupações de lavradora e dona de casa, distraía-me também. E muito intensamente, a escola ao ar livre, mantida pelas minhas filhas. Não houve nem ele 4 Correio da Roça. Há dia nenhum em que eu não apareça nessa escola, ao menos por uns 10 minutos. Interessa-me extraordinariamente acompanhar os progressos dos italianinhos da colônia, que vão adquirindo rápidos conhecimentos da língua portuguesa, tornando-se, assim, sem esforço, verdadeiramente nacionais. Explicada a minha desatenção pela tapeira, volto a relatar-te o caso desta manhã. Quando, ontem, à noite, fui para a cama, encontrei em cima do meu travesseiro um grande envelope. E nele uma carta de convite, assinada pelas minhas filhas, para um almoço, hoje, na tapeira. Embora casada, Cecília não deixou de associar-se às irmãs. O seu nome era o primeiro, pela ordem natural das idades. Estremeci, lias de crer. Eu estava ainda longe de esperar pela realização de tal ideia. que teriam elas feito? Apóstrofo. Que haveria de novo nessas velhas terras, ainda? Há um ano devastadas pelo sapé e a tiririca. Apóstrofo. Toda a tristeza desse lugar, malfeitorizado por um casal negligente de caboclos, voltou ao meu espírito, preocupando-o até a hora em que adormeci de cansada. Não sei se já te falei alguma vez de um pequeno muito esperto, neto desse morrimbento. Casal de velhos e que, trazido para o remanso, tem revelado uma atividade e uma inteligência prodigiosas. Ao mesmo tempo que aprende. Correio da roça L4L, na Ezeola das Jaboticabeiras, é também aprendiz de carpinteiro, e sempre tão serviçal e tão alegre, que todos aqui lhe querem bem. Ele demonstra que é infundada a prevenção que geralmente temos com a gente da sua raça. Pobres caboclos, eles têm atrás do seu passado vastas gerações de ignorantes. Aproveitados. Desde os tenros anos, bem guiados, bem nutridos, revelam uma elasticidade física e uma capacidade de trabalho verdadeiramente admiráveis. Quiseram as meninas que esse rapazinho nos acompanhasse hoje ao almoço da tapeira, para onde partimos às 7 horas da manhã. 25 minutos depois, o nosso trolley penetrava no velho sítio de meus avós, remoçado agora pelos cuidados e a dedicação de minhas filhas. Mal transposta a divisa com o remanso, vi ladeando o largo carreadouro por onde íamos. Todo marginado por árvores frutíferas ainda. Jovens, bem estacadas, bem limpas, reluzindo de alegria nas suas folhas novas extensos. Campos cobertos pelas ramas já amarelecidas das batatas. Adiante, no estreito riacho das pedras, onde o trolley antigamente descia aos solavancos, havia agora uma pontezinha rústica. Mais solida, refrescada nas extremidades por duas touceiras de bambus, que a cobrirão em breve com um arco de verdura, servindo de um correio da roça. Abrigo às lavadeiras nas quentes manhãs de verão. Passada esta ponte, deparei com um novo caminho, à esquerda, ladeado por laranjeiras, ainda pequenas, cortando a estrada em cruz, e seguindo por entre batatais maduros. Até o sopé de uma colina arienta, coberta agora por um vinhedo novo. Eu não falava. Tinha um nó na garganta. Minhas filhas não me interrogavam, percebendo a minha comoção. Mais outra volta de caminho e vi-me em frente da velha e tosca moradia antiga, há um ano ainda esburacada, se suja e agora toda branquinha na sua vestimenta de cal nova. Com as janelas abertas, os seus umbrais azuis muito alegres, e no patamar da varandinha de pau, a minha Cecília e o meu genro sorrindo alegremente, à minha espera. Terias resistido? Eu não. Chorei. Chorei como uma criança. Não sei como um coração esgotado pelo tempo ainda pôde destilar tal abundância de lágrimas. Como se fez o milagre? Perguntei eu logo que pude falar. As meninas entreolharam-se. Foi meu genro quem falou. O milagre tinha-se feito pela fé no trabalho e pelo influxo do meu exemplo e dos teus conselhos. O milagre tinha-se feito, porque a terra brasileira não nega a quem a ame o que se lhe pedir. Ele fora testemunha dos esforços de minhas filhas. Correio da roça L43. Por sua vez, elas apresentaram-me um italiano raivo, homem ativo e inteligente, casado com uma linda mulher e pai de meia dúzia de rapazinhos, e que é o feitor da tapeira. Quebrado o encanto, falavam agora todas ao mesmo tempo. A tapeira era um verdadeiro campo de experiências. Nunca ali faltaria o milho, nem o feijão, nem o gostoso mangarito, nem a mandioca, nem plantas forrageiras para o gado. Seria o canto da fartura, que dá saúde e alegria. A mesa estava posta para o almoço, em que as batatas figuraram cozidas, com manteiga fritas, com presunto cobertas com ovos sem eroquetes, em salada, em bolos e em pudins. e eu comi de tudo e ainda no fim estava leve e contente. A caseira trouxe, à sobremesa, um delicioso requeijão feito por ela e um vaso de mel de abelhas, de colmeias mantidas por ela também, entre as figueiras do pomar. Tenho observado, nestes 2 anos de campo, que a figueira é uma árvore a que nós ligamos pouca importância, e que é de fácil cultura e muito produtiva. Rana tapeira para cima de 500 figueiras, que as meninas destinam ao comércio das frutas secas. Clara fundará, para isso, uma oficina na escola, para a fabricação de caixas de papelão, que serão feitas. Ele 44 Correio da Roça. Pelos alunos mais jeitosos e mais adiantados. Fim do almoço, fomos ver o moinho, que a Joaninha enfeitou de eras e tinhorões, menor que onde ela espera, a imitação do escritor francês, escrever-te uma série de cartas intituladas Cartas do meu moinho. A fantasia entra em tudo em que estas crianças tocam e é talvez por isso que tudo aqui sorri e floresce. Se eu não sentisse já desfalecer minha pena entre os dedos cansados, continuaria a escrever-te até pela manhã, são tantas as coisas que tenho para dizer-te. Mas já os gaios da meia-noite cantam. São horas de dormir. Adeus. Sempre tua. Maria.